Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Amanhã é dia de mobilização contra o Aedes aegypti.
A Voz do Brasil conversa ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que vai detalhar a atuação do governo para acabar com o mosquito.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Exportações em alta. Temos mais um recorde no saldo de comércio com outros países. Natália Mello.
É o maior resultado para o mês de novembro desde que começou a série histórica, em 1989.
E vamos falar sobre as regras para viajar de ônibus com crianças e adolescentes.
Emoção em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. O governo brasileiro participa e atua para a liberação e transporte dos corpos ao Brasil.
Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Amanhã é dia de mobilização para combate ao mosquito Aedes aegypti.
É, sabe aquele pratinho de planta? A vasilhinha de água do cachorro. Então, é hora de dar uma geral em casa para acabar com a possibilidade de nascedouros do mosquito.
Isso significa prevenir doenças como a dengue, chikungunya e o zika vírus.
A gente vai conversar ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que vai detalhar como essa mobilização vai acontecer em todo o país. Boa noite, ministro.
Boa noite, tudo bem?
Tudo. Ministro, como é que todo o governo vai se mobilizar nesse combate ao mosquito?
Bem, todos os ministros estão escalados. Em todas as capitais teremos um ministro ou um secretário nacional justamente para fazer a ação de mobilização de combate ao mosquito. A nossa campanha Mosquito Não se dá com ações práticas. O presidente Temer também está envolvido, fará uma videoconferência da sala de controle de combate ao mosquito em Brasília, e com todas as salas de controle dos estados, às 9:30 da manhã, e nós estaremos também participando, como cada ministro, de visita às escolas, a casas para fazer a busca dos focos do Aedes aegypti, e uma demonstração de como se deve fazer o combate, e também entregando 150 veículos para auxílio ao combate por todo o país.
Ministro, agora essa mobilização não vai ser só amanhã, não é? A ideia é que toda sexta-feira o brasileiro tire um tempinho para dar uma geral em casa ou no terreno, é isso mesmo?
É isso. Toda sexta-feira a sociedade está convocada para cada pessoa, cada brasileiro, cumprir o seu compromisso de combate ao mosquito. Nós precisamos do apoio de todos e um esforço muito organizado. Então, nas sextas-feiras, na última aula, as escolas, nós temos pedido aos professores, nos últimos 10 minutos da última aula da sexta-feira, que oriente os alunos para chegar em casa e fazer a busca dos focos do mosquito, as empresas também fazerem a busca do foco do mosquito, todos mobilizarem-se para cada sexta-feira se repetir essa ação.
Ok, ministro, a gente sabe que o governo está bem preocupado também com a zika, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Como é que está o processo de distribuição de testes rápidos de identificação da doença?
Nós adquirimos 3 milhões e meio de testes, receberemos 2 milhões em dezembro, e eles são distribuídos aos estados, às secretarias de estados, que repassam ao público-alvo, né, que são gestantes e crianças, como preferência, e a pessoas que tenham sintoma também.
Ministro, e uma última pergunta para o senhor agora. Nós gostaríamos de aproveitar essa entrevista para falar de um outro assunto, o aumento da expectativa de vida do brasileiro, que foi divulgada hoje pelo IBGE. O brasileiro está vivendo mais porque tem mais acesso a cuidados com a saúde, ministro?
Certamente. O Brasil tem o SUS, que é o maior sistema de acesso universalizado de saúde do mundo, e o sistema que tem áreas de excelência, como transplantes, medicamentos de alto custo para doenças raras. O SUS tem feito um papel importante na melhoria da saúde dos brasileiros, mas também, especialmente na atenção básica, nas equipes de saúde da família. Isso, evidentemente, proporciona mais saúde, mais longevidade para os brasileiros.
Nós agradecemos a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que conversou ao vivo conosco sobre a mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, que vai ser realizada amanhã em todo o país. Boa noite, ministro. Muito obrigada.
Boa noite.
E como o ministro bem comentou, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta a cada ano.
E a Voz do Brasil foi às ruas ouvir das pessoas, porque elas acreditam que estamos vivendo mais. Vamos ouvir.
Maria do Rosário mora em Brasília, tem 60 anos e não deixa de se cuidar.
Eu cuido da alimentação, faço exames anualmente e pratico exercício físico de segunda a sexta.
Ela investe na qualidade de vida, quer chegar pelo menos aos 90 anos. A aposentada acredita que hoje as condições são melhores para brasileiros que, como ela, querem viver mais.
O que mudou muito é assistência médica, alimentação adequada, prática de exercícios físicos, cuidados que antigamente não se tinha, né?
A expectativa de vida dos brasileiros continua aumentando. Para os nascidos por volta de 1940, era pouco mais de 45 anos. Já em 2015, essa estimativa passou para mais de 75. Ou seja, hoje os brasileiros vivem 30 anos a mais do que naquela época. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, a expectativa média atual é de 75 anos e meio. Para as mulheres, a esperança de vida aumentou 3 meses e 4 dias em relação a 2014. Para os homens, um aumento um pouco maior, de 3 meses e 22 dias. O curitibano Luiz Guimarães está com 54 anos e pretende ultrapassar a expectativa média de vida.
Sempre estou fazendo check-up médico uma vez por ano e tudo, sempre está cuidando. Espero que chegue pelo menos aos 90.
As informações são usadas como parâmetro para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma noite de muita emoção. Mais de 40 mil pessoas foram ontem ao estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, e outras milhares ficaram do lado de fora para prestar homenagem às vítimas do acidente de avião com a equipe da Chapecoense.
Ali seria realizada a partida entre Atlético Nacional e Chapecoense, a primeira da final da Copa Sul-Americana.
A demonstração de solidariedade e fraternidade do povo colombiano comoveu o Brasil e o mundo.
Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio.
De las víctimas.
Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos.
As inúmeras manifestações de carinho hacia La Chape, em Brasil, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte como catalisador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combater a intolerância, para construir um mundo melhor. Muchas gracias. Muchas gracias, Colômbia. Muchas gracias, Medellín. Muchas gracias a toda la gente que aquí está.
E no fim da homenagem, mais emoção. Crianças com uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente.
Lucas Gomes da Silva.
Matheus Bittencourt da Silva.
Reportagem Malu Prado.
E a Voz do Brasil conversou com o embaixador do Brasil na Colômbia, Júlio Bitelli.
A expectativa é de que os corpos sejam transportados para o Brasil amanhã, às 16h.
3 aviões da Força Aérea Brasileira vão fazer o transporte.
Em princípio, esse é um voo que demora 12 horas. São 4 horas e meia daqui até Manaus. É necessária uma parada técnica de cerca de 1 hora, 1 hora e meia. E daí são 6 horas para Chapecó.
Os corpos de alguns jornalistas saem em voos diferentes, fretados pelas empresas em que trabalhavam.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável pela aplicação das provas do Enem, reforçou hoje que não há indício de vazamento do gabarito oficial do exame.
Segundo o Instituto, as provas foram realizadas com segurança para mais de 5 milhões e 800 mil estudantes nos dias 5 e 6 de novembro.
A informação foi publicada em nota após declaração do Ministério Público Federal no Ceará de que houve vazamento.
O INEP criticou ainda a publicação do Ministério Público de parte do inquérito da Polícia Federal que investiga quadrilhas envolvidas em fraudes praticadas contra o Enem.
Em nota, o Instituto reafirma o empenho de colaborar para apurar os fatos e garantir que os estudantes que realizaram o exame no mês passado não sejam prejudicados.
19 horas 12 minutos, horário brasileiro de verão.
O período de férias está chegando e a Voz do Brasil vai falar sobre as regras para viajar de ônibus com crianças e adolescentes.
A partir de que idade você pode viajar sozinho e quais os documentos são precisos levar? Vamos tirar todas as dúvidas daqui a pouquinho.
As exportações brasileiras cresceram pelo quarto mês consecutivo em novembro.
E com isso o saldo da balança comercial bateu o recorde no período e deve fechar o ano com o melhor resultado desde 1989.
O superávit de 4,75 bilhões de dólares em novembro é a diferença entre o saldo das exportações e o das importações no mês passado. Abrão Neto, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, comenta os resultados.
Essas exportações foram influenciadas pelo aumento nas vendas externas brasileiras de automóveis de passageiros, petróleo em bruto, minério de ferro e também em razão da exportação de 2 plataformas para extração de petróleo num valor total de 1,9 bilhão de dólares.
Já no acumulado do ano, o superávit da balança comercial foi de 43,3 bilhões de dólares, mais de 3 vezes o valor do ano passado. De acordo com o Abrão Neto, é o maior resultado para o mês de novembro desde que começou a série histórica, em 1989.
Esse resultado reforça a previsão que vem sendo feita pelo governo brasileiro de que o ano fechará com um saldo positivo entre 45 e 50 bilhões de dólares e com a possibilidade de se registrar um valor histórico no saldo da balança comercial.
Novembro foi o quarto mês consecutivo de alta nas exportações brasileiras, que cresceram 17,5% em relação ao mesmo mês no ano passado. Nesse período, as importações recuaram 9,1%. Reportagem Natália Mello.
Tem novidades no Tesouro Direto, o programa do Tesouro Nacional que vende títulos públicos federais para pessoas físicas.
Para você entender o que é isso, a gente explica. Você pode aplicar o seu dinheiro como se emprestasse esse recurso ao governo. Depois, lá na frente, é só resgatar com os juros do período.
E as mudanças anunciadas hoje devem tornar o acesso a esse investimento ainda mais fácil para qualquer cidadão.
O aplicativo para realizar investimentos, resgates, agendamentos e consultas do Tesouro Direto pelo celular é a principal novidade na segunda onda de inovações do programa. O horário de resgate das aplicações foi ampliado e agora vai ser possível fazer a retirada também em dias úteis, das 9h30 da manhã às 6 da tarde. Antes, essa operação só era permitida durante a semana entre 6 da tarde e às 5 da manhã. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, o objetivo das mudanças é tornar os investimentos no Tesouro Direto cada vez mais fáceis e seguros.
Estamos falando aqui de um produto que democratiza o acesso aos títulos públicos. E essa onda de inovação, ela visa justamente reforçar, fortalecer essa aproximação do Tesouro com os seus investidores, que potencialmente pode ser cada um dos brasileiros.
Ao comprar um título, o cidadão empresta dinheiro ao governo brasileiro. No futuro, o investidor resgata o valor aplicado com os juros do período. A operação é considerada um investimento de baixo risco pela garantia do Tesouro Nacional. E para que os brasileiros conheçam melhor o funcionamento do programa, foi criado um curso gratuito pela internet em parceria com a Escola Nacional de Administração Fazendária. A secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, explica que a ideia é expandir cada vez mais essa forma de investir.
E nós estamos falando aqui hoje de iniciativas que vão levar o Tesouro a alcançar pelo menos 500 mil de investidores ativos dentro do programa, provavelmente até o final do ano que vem.
As inovações no Tesouro Direto vão estar disponíveis a partir do dia 3 de dezembro. Reportagem Thaisa Dias.
O fim do ano está chegando e com ele as férias escolares.
É, e nesse período que muitos pequenos viajam pelo país sem os pais.
A repórter Alessandra Bastos conversou com a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para tirar as dúvidas sobre as regras para que crianças e adolescentes possam viajar de ônibus sozinhos.
Adolescentes com mais de 12 anos de idade podem viajar sozinhos, mas precisam ter um documento com foto. O superintendente de Serviços e Transportes de Passageiros da NTT, Ismael Silva, alerta que sem documento com foto, o adolescente não embarca.
Um adolescente precisa saber que se ele não tiver um documento de identificação com fotos, ele não vai viajar. Então, ele precisa se antecipar e providenciar o documento de identificação com foto. Senão, ele vai chegar na rodoviária e não vai embarcar. Com a certidão de nascimento, ele não embarca.
Já as crianças menores de 12 anos não podem viajar sozinhas. As regras são mais rígidas e prevêem duas situações. Para viajar com alguém maior de idade, é preciso ter autorização por escrito dos pais. E não pode ser qualquer autorização. O modelo exigido deve ser baixado na internet, na página da ANTT, no endereço antt.gov.br. Se o acompanhante maior de idade for um parente até terceiro grau, ou seja, avós, irmãos e tios, não é necessária a autorização. Mas o parente precisa comprovar o vínculo de parentesco com um documento de identificação. Mesmo com todas as regras, o superintendente da NTT alerta os pais sobre os perigos de crianças e adolescentes viajarem sozinhos.
A empresa, ela não tem responsabilidade sobre o menor de idade. A NTT não aconselha a criança a viajar sozinha. Por quê? Quando você vai numa viagem rodoviária, às vezes é uma viagem de muito tempo, tem várias paradas, uma criança está sozinha. É perigoso, a gente não sabe quem são essas pessoas que estão em volta dela.
Um último alerta é sobre o cinto de segurança, que deve sempre ser utilizado por quem viaja de ônibus. Os pais podem tirar dúvidas e se informar pelo telefone 166 da ouvidoria da NTT. Reportagem Alessandra Bastos.
Veículos escolares antigos estão liberados da exigência da cadeirinha para transportar crianças menores de 7 anos e meio.
É, a decisão foi publicada hoje pelo Comitê Executivo do Conselho Nacional do Trânsito, o CONTRAN.
Pois é, foram levadas em conta dificuldades técnicas, econômicas e sociais para adaptação dos veículos e a baixa oferta no mercado de cadeirinhas apropriadas.
Uma resolução do próprio CONTRAN no ano passado previa que, a partir de fevereiro deste ano, veículos de transporte escolar teriam que disponibilizar essas cadeirinhas.
Após protestos de donos de vans escolares, a fiscalização da norma foi adiada para janeiro do ano que vem.
Oportunidades de investimento no Brasil foram apresentadas a empresários internacionais pelo presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante um evento hoje em São Paulo.
Ao vivo, o repórter Leonardo Meira tem mais informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Glaucia e Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Esse evento reuniu 800 investidores da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. A ideia é ajudar a orientar as decisões de investimento. Apesar da recente retração da atividade econômica e aumento da inflação, o Brasil permanece nas 10 primeiras posições entre os países que mais recebem investimentos diretos do exterior e é o sexto maior mercado consumidor do mundo. O presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar a casa em ordem.
Mas para pôr a casa em ordem, é preciso atender a alguns pressupostos. O primeiro deles é nós tirarmos o país da recessão. Nós encontramos o país numa recessão extraordinária. Os vários órgãos públicos com dificuldades as mais variadas, um déficit extraordinário. Vocês sabem que quando chegamos ao governo, registrava-se já por força de uma proposta mandada pelo governo anterior, um déficit de 96 bilhões, que ao depois detectou-se que era de 170 bilhões e 500 milhões. É interessante que muitas vezes hoje se fala em bilhões como se fosse nada, mas falar em 170 bilhões de déficit num país é uma coisa extremamente preocupante.
Temer disse ainda que os investidores internacionais mostram grande interesse no setor de infraestrutura no Brasil e que 34 projetos já estão previstos para serem concedidos. Em sua fala durante o evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que o ajuste fiscal do governo segue o curso previsto, com a possível aprovação da proposta que cria um limite para os gastos públicos até o fim do ano e que a economia deve ter crescimento em 2017.
Temos uma expectativa, sim, de crescimento ano que vem. O crescimento será gradual e a nossa expectativa é que no último trimestre de 2017 versus o terceiro trimestre de 2017, o crescimento já esteja atingindo uma taxa anualizada de 2,8% ao ano.
E tem novidade nos gastos públicos também dos estados. Henrique Meirelles teve uma reunião nesta quinta-feira com 5 governadores, um de cada região do país, e os estados concordaram em tomar medidas de ajuste fiscal, limitando o crescimento das despesas públicas. Em contrapartida, os estados vão receber metade do valor da multa arrecadada pelo governo federal com o programa de repatriação de capitais, que trouxe ao país cerca de 170 bilhões de reais que tinham sido enviados para o exterior de forma ilegal.
É interesse dos estados e necessidade dos estados fazer, tal qual da União. E, portanto, voluntariamente, os governadores todos pactuaram um acordo pelo qual os estados também vão seguir um limite para o crescimento dos gastos públicos. Além do mais, os estados também concordaram em fazer um aumento das alíquotas ou das contribuições para a Previdência Estadual.
Meirelles falou também que o ajuste dos estados dá mais segurança às medidas tomadas pelo governo federal. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira.
Momento Social.
Serviços nas áreas de saúde, educação, moradia e da assistência social são oferecidos pelo governo para gestantes, crianças, jovens, adultos e idosos.
A Tarciane Ferreira, que mora lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é uma delas. É de baixa renda e recebe R$ 200 por mês do Bolsa Família.
E o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é quem explica no nosso quadro Momento Social.
Olá, ministro. Meu nome é Tarciane, moro aqui em Pelotas. Eu gostaria de saber, existe algum benefício voltado para os jovens da família que recebem o Bolsa Família?
A renda do Bolsa Família, ela não é uma renda fixa, né? Ela oscila conforme o número de crianças pequenas, se é gestante, enfim. Uma série de fatores alteram o valor. No caso dos jovens, jovens entre 16 e 17 anos, recebem R$ 46,00 por mês per capita, limitado a 2 jovens que existam naquela família entre 16 e 17 anos, vão receber R$ 46,00 cada um por mês. há um acompanhamento, né, condicionado para receber o Bolsa Família. Na área da educação, as crianças e os jovens devem estar na escola e também cumprir todos os requisitos de prevenção de saúde, né, vacinação, uma série de ações voltadas para a área de saúde que tem que ser cumpridas para continuar recebendo o benefício.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Brasil, ordem e progresso.